Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. E nós dividimos aqui, tivemos o cuidado de dividir isto em quatro grandes grupos. O senhor deputado tem isto ou não? Tem? Pronto. Também está aí a senhora deputada Cecília, empresta-lhe. Pronto. Nós tínhamos estado aqui, à medida que iam entrando, a trocar impressões sobre estes documentos, designadamente já com ajuda aqui do meu grupo, dos assessores, para ver se conseguíamos rapidamente recuperar historicamente isto. E temos aqui quatro grandes grupos. As iniciativas pendentes em comissão, petições, matéria relativa ao Estatuto de Deputados e os pedidos de audiência. Se não se importam, vamos ver os primeiros, não é verdade? O primeiro que é iniciativas pendentes em comissão. Eu não sei se por acaso, quais foram os problemas que levantámos aqui. Isto era fundamentalmente agora para a senhora deputada do PSD e para o senhor deputado do Partido Comunista. Estes dois primeiros projetos, o passado, a história que temos aqui é que eventualmente tiveram em plenário e baixaram à comissão. E na comissão procura-se fazer neste momento um projeto único, que é o que se pretende. Penso que os trabalhos foram feitos, permitem dizer que está praticamente concluído, ainda que a comissão, que tinha uma determinada constituição, deixou de existir. Por isso, o que nós tínhamos de fazer aqui, se os senhores coordenadores assim o entenderem, seria completar ou, enfim, indicar o nome dos membros dos partidos que estão em falta e rapidamente concluirmos isto, tanto mais que, segundo as informações que tive dos coordenadores que aqui estavam, isto praticamente está no fim. Senhor deputado do Partido Comunista, o que é que pensa? Não sei se é o João, se é o seu deputado, é o João, o seu deputado João Ramos, se acha bem esta metodologia. Faz favor.
Senhor Presidente.
E certamente um dos que falta seria o PC.
Daquilo que vejo aqui, há apenas há um projeto do PCP, não é?
Sim, senhor.
É isso que o senhor Presidente estava a referir.
Não, eu não estava ainda. Eu estava por ordem.
As
estava
dos primeiros.
Dois primeiros. Está a ver? Os dois primeiros, como vê, foram dois projetos que estavam aqui para fazer a fusão.
Ah, ok.
E tinha sido criada uma comissão, um grupo de trabalho, para eventualmente conseguir isso. Acho que o trabalho já estava muito avançado. Só com a diferença desse grupo, faziam parte de deputados que já não estão nesta comissão. E por isso era necessário rapidamente reindicar outros deputados de modo a concluir o trabalho.
Ok.
Um deles parece-me que era os que estavam em falta. Só um minuto, desculpe lá. Dos que estavam em falta era o do PSD, que terá de indicar alguém, que era o deputado Paulo Rios. O CDS, que era o deputado Adolfo Mesquita Nunes. E o do PCP, que eu penso que era o Bruno Dias. Por isso era rapidamente recuperarmos estes três indivíduos e a ver se acabávamos isto.
Muito bem, Sr. Presidente. Da parte do PCP é fácil, porque o PCP só tem um deputado nesta comissão, por isso está indicado, eu próprio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. E concorda com esta metodologia para arrancarmos com isto rapidamente? Faz favor.
Logo que tiver a indicação de todos os membros, eu marco uma reunião do grupo de trabalho.
Muito bem.
Para dar coordenador para fechar.
Esse grupo está a ser coordenado. Senhores deputados, tínhamos pedido, Sérgio, tínhamos pedido às 14h15. Já vi, pronto. Agradecia, ouçam lá, tome lá atenção, se faz favor. Ouçam, tome lá atenção. E uma das coisas que vos pedi agora era o máximo de silêncio para ver se a gente acaba isto em 10 minutos. Por isso, peço a todos uma concentração durante 10 minutos. Oh, não está cá o do CDS? Não está. Não está. Pronto. Relativamente, Sérgio, já chegámos aqui a acordo, todos concordaram em juntar o primeiro projeto, do 193 com o 195. Havia um grupo de trabalho que era orientado ou coordenado pelo deputado Pedro Delgado Alves e que caiu pela falta de deputados, nomeadamente o PSD, o CDS e o PCP. Por isso, o que pedíamos agora, uma vez que parece que o trabalho está bastante adiantado, pedíamos que imediatamente o PSD indicasse alguém, uma vez que o PCP já o fez, e falta depois o CDS indicar. Paulo Gonçalves. Está pronto? Está certo? Pronto, este está arrumado.
Já tínhamos indicado há uns tempos, mas pronto. Mas
vamos
já...
adiante, vamos adiante, já estamos muito atrasados. Agora vem aqui a seguir o projeto do Partido Comunista. Senhor Deputado João Ramos, na conversa que tivemos aqui, porque tivemos aqui a tentar fazer uma súmula, porque é que isto está tudo atrasado, foi posta a hipótese de eventualmente, uma vez que a lei, qual foi a lei, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
A revisão da lei de televisão,
que, exatamente, uma vez que isso aconteceu, se porventura vocês consideram que isto está incluído ou se mantém? Sr. Deputado João Ramos, se quiser pensar nisto, se quiser ficar para a próxima, depois diz-me na próxima reunião. Veja lá.
Por isso, a questão é perceber se as questões que são levantadas pelo PCP já são integradas ou não, e nessa matéria, se elas já estiverem incluídas, era a retirada do projeto por parte do PCP. Então, eu até à próxima reunião farei uma indicação relativamente
muito
a esta.
Muito bem, Maria, escreve-me isso. Muito obrigado. Agora, aos dois últimos. O que é que aconteceu? Estes dois projetos estão aqui à espera de uma iniciativa do Governo. E isto era importante que o PSD e o CDS se pronunciassem, uma vez que o Partido Socialista não andou ainda para a frente com estas duas iniciativas, porque estava à espera, ou pelo menos houve uma ideia de que o Governo teria uma iniciativa.
Nós o que tínhamos combinado é que íamos fazer um conjunto de audições sobre estes projetos, independentemente da proposta do Governo, a Comissão ia avançar para um conjunto de audições para depois sair ou um projeto
Sr. Deputado, então a pergunta que se põe concretamente é, prefere saber concretamente se o Governo vai tomar essa iniciativa? Avançamos independentemente. Concordam?
De acordo, estamos só na mesma expectativa, podemos ir avançando. Para a próxima reunião coordenávamos a forma de... Quem é que queremos ouvir, exatamente.
Estamos de acordo? Partido Comunista, Bloco de Esquerda, concordam? Então fica também resolvida esta situação. Agora temos aqui uma situação que é... Desculpe, diga... Estão a falar os duas, está bem, os dois. Ok. Muito obrigado, desculpe. Sou deputado de CDS, depois já lhe digo o que é que ficou decidido. Pronto, está bem? Vamos agora ao problema das petições. O problema das petições, segundo da petição, o deputado relator, que é o deputado Pedro Delgado Alves, pediu... que seria possível, que isto já foi da terceira sessão legislativa. Ele diz que será possível, se agendarmos isto para a próxima semana, que ele traz isso para a próxima semana. E então resolvíamos este problema. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves concorda com esta proposta? Todos concordam? Então passemos adiante.
Os membros do mês já têm... É mesmo só a fase da informatização, para que eles possam preencher online. De resto, em papel, já estão publicados e, portanto, era só esta nota. Portanto, de resto, até penso que não houve... Das alterações recentes até já entregaram todos, portanto, não há atrasados.
Se... Senhor Deputado, se tiverem interesse, nós poderemos, eventualmente, temos aqui já, através que foi enviado por Antonieta Teixeira, dizer qual é que é o estado em que isto está. Então já está o problema resolvido. Está bem? Segundo o histórico, e eu acredito que o histórico aqui dos meus assessores não falha, isto foi discutido aqui e foi adiado. Mas acho que...
Foi a publicitação dos parceiros relativos aos regimes de
responsabilidade. Isso é a seguir.
Esse foi o presidente.
Não houve proposta concreta.
Conversa, uma discussão. O problema que se põe agora, sim, senhores deputados, o problema que se põe agora é se os senhores deputados acham que isto será, neste momento, prioritário, pôr agora em cima da mesa. É a única dúvida.
Está apenas em causa a disponibilização no sistema interno. Portanto, não é a publicitação através... Pois, não é a publicitação através do site. Portanto, não é. Não. Ou seja... Não necessário, mas daí não se retira se está em exclusividade ou não, porque apesar de tudo pode acontecer que uma pessoa esteja em exclusividade e isso não seja detectável através do registro de interesses. Ou seja, à partida é de presumir que quando tem uma atividade remunerada que não está, mas não é líquido, porque os serviços outro dia fizeram um cruzamento entre a financeira e os serviços da comissão e constataram que havia ali imparidades.
Desculpe lá, iríamos fazer o seguinte se concordarem. Já temos aqui muitas coisas para fazer e com a obrigação de fazer. Fica esta pendente e eu depois pergunto-vos na próxima reunião se querem ou não querem avançar com esta ou se acham que é prioritária. Estamos de acordo? De acordo? Então passávamos agora para a próxima e aqui, pelo que eu tenho visto, acho que já... Exato, passávamos para a próxima que diz publicitação dos parceiros relativos a incompatibilidades. Parece-me, porque eu me apercebi, isto já vem do passado e que todos estavam de acordo com esta situação. O que não aconteceu, e é se vale a pena ou não, avançarmos com isto. Acho que foi esta a ideia.
Muito obrigado. A única dúvida, portanto, os serviços já operacionalizaram a forma de publicitar que o deputado X fez o parceiro Y e, portanto, e em que data. E, portanto, isto quer quanto às imunidades, quer quanto às incompatibilidades. Portanto, o sistema está pronto para carregar a informação de que se produziu o parceiro. E esta é a parte que me parece consensual e em relação à qual já tínhamos chegado a acordo. Tinha sobrado apenas a dúvida de saber se em relação aos parceiros das incompatibilidades, que não são confidenciais e que num passado remoto, décima legislatura, não na legislatura, até à nona legislatura eram publicitados, se deveriam ser ou não disponibilizados por esta via. Portanto, eu acho que a forma rápida de resolver isto é só cada grupo tomar posição e depois, em função da decisão, ou se publicita ou não. Mas, de qualquer forma, não deixar que atrasar mais a outra divulgação, porque esta é... Para termos de atividades dos deputados. Portanto, a primeira que é só a identificação... Pronto, era isso, eram se os serviços pudessem avançar carregando os das imunidades e das incompatibilidades só com a identificação que o Sr. Deputado X fez um parecer sobre incompatibilidades do Sr. Deputado Y, na data tantas. E, portanto, mas isso, atenção, que isso é colocado quando vai a plenário para apresentação e votação, a identificação de que houve um parecer já é pública, portanto, também aí não faz diferença. Portanto, é mesmo, só, a dúvida mesmo é só, depois, se o teor do parecer das incompatibilidades deve ser ou não publicitado.
Acordarem na próxima reunião é um dos pontos de ordem de trabalhos para decidirmos isto. Estão de acordo, Srs. Deputados? Muito obrigado. Srs. Deputados, entrávamos agora nos pedidos de audiência e eles são relativamente rápidos. São... Baixa...
Sr. Presidente, o plenário está a começar neste preciso momento e há declarações políticas a que todos os grupos parlamentares têm que responder. E, portanto, Sr. Presidente, nós vamos ter que interromper os trabalhos. E a reunião marcada para discutir um parecer sobre os estatutos dos deputados, nomeadamente a deputada Maria Graça Gonçalves da Mota, vai ter que ser adiado porque ele carece de discussão. Sr. Presidente, há declarações políticas, os grupos parlamentares têm intervenções em plenário. Não, não podemos. Tem que ser discutido. E não pode ser discutido em 2 minutos. Há objeções já.
Já agora só fazer-vos uma pergunta que é esta que me interessa. É se, porventura, há prazo para isto? Segunda-feira. Segunda-feira, então só podemos, daqui a bocadinho, a seguir ao plenário. É a única coisa. Pois, eu tenho, uma vez que há votações... Diga. Pois, eu aí, sinceramente, ao Sr. Deputado da Sila, eu estou de acordo, havendo hoje votações, provavelmente a gente não sabe quando acaba.
Não, é que ainda por cima acarreta um outro problema. É que este parecer, além de votado na comissão, tem que ser votado em plenário. Não tem que ser votado em plenário.
Se a conclusão for a do parecer, que não é necessária a autorização, ele não precisa ser votado.
Mas nós não estamos de acordo com ela. Mas, pronto, seja como for, podemos fazer a discussão depois. Então, não sei. Quer dizer, é que nós temos objeções de fundo relativamente a esta matéria.
Que para um depoimento de parte é necessária a autorização da Assembleia?
Sim.
Ok.
Pronto, já percebi.
Sim.
Sr. Deputado, que era só a pergunta que lhe faço. Ouçam, tomem lá só atenção. Esse, desculpe, só um minuto. Nós não conseguíamos em 2-3 minutos expor as posições de cada um e votar isto com toda a franqueza, uma vez que não tem de ir a plenário? Eu pedia-vos isso, se era
possível. Permite, então eu vou pedir aqui ao meu camarada João Ramos para controlar os temas das declarações políticas, mas a questão é de fundo e exigia reflexão relativamente a esta comissão. Porque nós estamos aqui a abrir um precedente gravíssimo relativamente à matéria dos estatutos dos deputados. Uma coisa é os deputados participarem enquanto partes no processo civil. Os deputados não carecem de autorização, ao contrário do processo crime, não é? Em que tem que haver uma autorização expressa relativamente a esta matéria. Questão distinta é o depoimento de parte. Ora, uma coisa é os deputados participarem enquanto parte no processo civil, não precisa mesmo de autorização, e se fosse que isso estivesse em causa, estaria bem o parecer. O problema é que não está. E é assumido no próprio parecer que a deputada em causa é requerida o seu depoimento enquanto depoimento de parte. Ora, o depoimento de parte, nos termos do artigo 452, número 2 do Código de Processo Civil, pode ser requerido pelo juiz, pela própria parte ou pela outra parte. E, portanto, o depoimento de parte é, por natureza, um testemunho. É um testemunho com natureza especial, na perspectiva em que é a própria parte que vai lá, mas vai transmitir um determinado testemunho. Sendo o depoimento de parte, sendo possível ser requerida pela outra parte, nós corremos o risco do processo civil ser instrumentalizado para condicionar a atividade do deputado, na mesma, exata mesma medida em que tratamos as testemunhas num processo civil. Isto é, um deputado pode ter uma ação civil que corre da sua vida, nada contra, mas a utilização do depoimento de parte pode vir a condicionar a presença do deputado em plenário e pode servir como instrumentalização de o condicionar. E, no fundo, há uma equiparação naquilo que é o depoimento de parte e não a participação enquanto parte no processo, para aquilo que é a figura da testemunha em processo civil. Porque nós não temos dúvidas que uma testemunha em processo civil, um deputado enquanto testemunha num processo civil, carece de autorização da Assembleia da República. Estamos de acordo. Certo? A mesma exata figura se coloca aqui. E nós entendemos que isto é... Tem que ser considerado e, portanto, não pode haver uma autorização ou um não pronunciamento por parte da Assembleia se o que está em causa é o deputado prestar depoimento, mesmo que depoimento enquanto parte. E nós entendemos que tem que haver um pronunciamento da Assembleia da República para evitar a possibilidade dessa mesma instrumentalização de um processo para condicionar a atividade do deputado. E, portanto, é tão simples como isto. Eu tentei ser o mais sintético possível.
Obrigado, Sr.
A palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tentando ser igualmente sintético, Três notas apenas. Em primeiro lugar, parece-me contraditório assumir que não há obstáculo nenhum a que possa existir um processo civil e depois não aceitar as conclusões, sem autorização da Assembleia, e depois não aceitar uma conclusão que é o menos, que é a possibilidade do depoimento de parte. Ou seja, se é permitido o mais, que é haver o processo, sem necessidade de autorização, necessariamente isto incorpora o facto daquela qualidade de parte estar assumida como não carecendo de autorização, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também não se obvia por esta via da autorização, a dificuldade que pode causar ao trabalho parlamentar, mas uma outra faculdade corrente do Código de Processo Civil que se mantém mesmo para o depoimento de parte, que é a possibilidade de pôr por escrito, que essa sim evita que seja instrumentalizado o processo civil para afastar o deputado das funções, uma vez que ele pode, ainda que seja um depoimento de parte, proceder ao depoimento por escrito. E finalmente, em terceiro lugar, a rácio da norma em causa, que exige autorização para testemunhar, para intervir como testemunha, jurado ou perito, é claramente distinta e a sua finalidade era outra, era que um deputado, por força da sua natureza ou da eventual associação a um determinado estatuto fosse reiteradamente chamado a pronunciar-se como jurado, como perito ou como testemunha, com o sentido de valorizar o seu testemunho e, portanto, no fundo, trazer um testemunho com valor acrescido, que só se verifica quando ele vem com uma função abonatória ou uma função de valorização do processo, que manifestamente não é o caso quando ele próprio é parte. E, portanto, não me parece que a rácio desta, que ainda por cima associa testemunha, perito e jurado, e, portanto, não claramente uma situação de parte envolvida e com interesse no processo, com interesse e com contra-interesse no processo, ao caso. E, portanto, também parece que a literalidade destas matérias e a excepcionalidade destas matérias, com uma norma que é taxativa quanto ao que deve ser e não deve ser objeto de autorização, também não nos permitiria, ainda que pudéssemos discordar do conteúdo da lei, a uma formulação que não seja esta de entender. Aqui não há mesmo necessidade de intervenção da Assembleia para autorizar, e, portanto, parece-me que, eventualmente, com o aditamento, se for útil, de que há sempre a faculdade do depoimento por escrito, para também não deixar, enfim, pode-se acrescentar, enfim, pode-se pôr complementarmente, mas não é o âmago da pergunta, nem tem a Assembleia de ser informada. Aliás, a faculdade do depoimento por escrito não é algo que dependa da autorização da Comissão, nem é necessário que nos pronunciemos, portanto, é uma coisa que o próprio utiliza a faculdade se entender e em certo processual, nem precisa de qualquer intervenção da Comissão, portanto, mesmo isso, eu acho que o parecer como está chega, mas se esse fator de alguma maneira obviar à dúvida que pudesse existir quanto ao facto de poder estar o processo a ser instrumentalizado, enfim, se nós assumimos que ele pode ser intentado sem autorização, por maioria de razão, as consequências dessa consequência, que é um depoimento de parte, que é o mínimo elementar de uma parte em processo, tem que poder ser aceito.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Almeida.
Realmente, das palavras que subscrevo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, frisava só, realmente, que me parece que é a questão levantada aqui na oposição a este parecer, realmente realçar a possibilidade que o Sr. Deputado tem de poder depor por escrito, e nessa medida fica sem, na minha perspectiva, o argumento fica satisfeito quanto à instrumentalização do processo.
Muito obrigado.
Então aceitamos essa. Podemos fazer esse aditamento, que é uma faculdade de próprio responder por escrito.
Obrigado.
Sr. Presidente, mesmo com esta prerrogativa que não estava no parecer do depoimento por escrito, que achamos bem que seja colocada, não temos nada a objetar, é uma ajuda no sentido de obviar aquilo que é um problema que encontramos, entendemos que a cautela exigiria um pronunciamento da Assembleia da República sobre esta matéria. Porque todos nós podemos estar confrontados com uma situação em que um senhor deputado é intentado uma ação civil relativamente ao senhor deputado, em que ele é parte réu da ação civil e requeresce o depoimento de parte como tentativa de o condicionar. Eu acho que isto é da mais elementar regra de cautela. E aquilo o cuidado que nós temos relativamente aos testemunhos e relativamente aos processos de crimes, de perceber se aquele processo é um processo de alguma forma instrumental relativamente àquilo que é a atividade do deputado, que visa instrumentalizá-lo, poderíamos ter aqui nesta parte. E nesse sentido, eu acho que a cautela justificava, efetivamente, porque eu chamo a atenção que o depoimento de parte pode ser requerido pela outra parte. E não, no antigo Código de Processo Civil, o depoimento de parte era apenas requerido pelo próprio. Apenas o próprio podia requerer o depoimento de parte, salvo erro. no antigo processo civil. Não, mas agora mantém-se, então. Então mantém-se. É o juiz... O próprio pode requerer. Pronto, então é a diferença. Certo. Ok, sim, estava a confundir, sim. Então, seja como for, no cenário atual como no anterior, o depoimento de parte podia ser requerido por terceiros. Assim sendo, nós entendemos que as cautelas que a Assembleia assume relativamente a esta matéria se deviam manter, no sentido de pronunciamento relativamente ao processo em si e se ele pode ser ou não um alvo de instrumentalização para condicionar a atividade do deputado. E acho que o depoimento por escrito não resolve na totalidade o problema.
Mais algum dos seus deputados quer pronunciar sobre isto?
Nós fazemos o aditamento conforme sugerido.
Agradeço que carregue aí, porque isso depois fica registado.
Só para dizer que fazemos esse aditamento sem problema. Agora, parece-nos é que não tem... Eu até percebo a preocupação do deputado do Partido Comunista Português, mas eu julgo que não tem base legal, não tem fundamento legal essa situação. Uma aprovação condicionada à alteração que depois será enviada para todos, claro, não é?